exterior? Não pode. E porquê? Porque há uma função social. Ali não é só, evidentemente. Não é só... Não, certíssimo, mas muito obrigado, Sr. Deputado. É mesmo o ponto. Como há uma salvaguarda do património cultural e se entende que aí há relevo, antes de poder exportá-lo e vendê-lo, pode vendê-lo, não poderá exportá-lo, não pode sair do país, precisamente porquê? Porque reconhecemos que, não obstante ser proprietário desse Rembrandt, apesar de tudo, há uma função que o ultrapassa e, portanto, ela também tem uma função, neste caso, cultural, e cá está um excelente exemplo. Era, só, era brevíssimo, era mesmo só isto, portanto, eu usei o Rembrandt, mas podia ser outra coisa qualquer. Obrigado.
Tem a palavra o deputado André Coelho Lima. Isto quando chega à arte...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, dar nota que, obviamente, o PSD reconhece qual é, até do ponto de vista jurídico, a função social da propriedade, como aqui foi muito bem dito pela deputada Mónica Quintela, até porque há outros exemplos. Há o exemplo da arte, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ficou entusiasmado com o exemplo e agradeceu. E há até o exemplo de quem, por exemplo, detém prédios em edifícios, em centros históricos classificados, que também não lhes pode mexer, não pode, é obrigado a requalificá-los de determinada forma. Nós sabemos tudo isto. Nós sabemos, sim, uma nota vimaranense, que eu sou de uma cidade cujo centro histórico é classificado e com muito orgulho. E, portanto, isto é um exemplo da função social da propriedade. Nós sabemos isto. Eu pedi a palavra, por exemplo, para que não se confunda sabermos isto, que está consagrado em várias constituições europeias, com o que aqui se tem estado a dizer. E, sobretudo, com a confusão que não podemos permitir que se faça entre quem defende os senhorios ou os fundos imobiliários, como foi dito pelo PCP, e quem defende os trabalhadores, como se os trabalhadores forem os únicos que estão em situação de pobreza. Ó, Sr. Deputado, há aqui algo que tem que ser dito de forma muito clara, que é assim, nós temos é que ter aqui sentido de responsabilidade. E a partir do momento em que, como muito bem disse a Sra. Deputada Mónica Quintela, a lei já consagra a proteção à casa de morada de família, a constitucionalização deste tipo de preocupação teria o efeito pernicioso, ou seja, precisamente inverso àquilo que os senhores pretendem proteger. Ia ter este efeito. Isto, eu vou-lhe dar um exemplo de vida prática. Um senhorio, um daqueles que os senhores não gostam, que tem muitas casas, obviamente pode ter várias habitações, convém não esquecer que isto também é um negócio, não é? Ou seja, o imobiliário é um negócio e convém que exista e continue a existir, não é? E há pessoas que investem em imobiliário podendo para disso viver, não é? Agora, sabe o que é que isto significaria? As pessoas iam começar a fazer de bancos quando estivessem a arrendar a famílias. Ou seja, aí é para uma família, está isto escrito na Constituição, então espera aí, taxa de esforço, e a declaração de IRS, pediam tudo e iam ir ao limite para não arrendar a famílias. E depois há de haver sempre um fundo imobiliário qualquer, que os senhores não gostam, mas que ia ser beneficiado com isto. Porque depois, sabe qual é o efeito que isso ia ter? Por exemplo, nós agora que estamos a discutir tão animadamente as propostas para a habitação, ia ter o efeito pernicioso, já agora de mercado, que ainda continuamos no mercado, que é aumentar o preço das rendas, logo. Porque a partir do momento em que eu tenho 10 casas, é um exemplo teórico, tenho 10, e já só estou disponível para arrendar uma a famílias, que é para correr poucos riscos de poder ficar lá uma família que não me pode pagar, isto significa que o mercado do arrendamento ia aumentar terrivelmente. Ou seja, o efeito exatamente contrário daquilo que os senhores pretendem. Portanto, o ponto é este. Obviamente, disse o Sr. Presidente da Comissão, e muito bem, não nos vamos convencer uns aos outros. Mas não podemos subverter as palavras e as preocupações uns dos outros. Aqui o PSD sabe muito bem qual é a sua posição, que é esta. E o PSD está muito confortável, vou repetir as palavras da Sra. Deputada Mónica Quintela, está muito confortável com a proteção à casa de morada de família que existe na lei. Mas não queremos, até para proteger a disponibilidade de casas em arrendamento para a residência de famílias, não queremos criar obstáculos a que isso possa suceder, que é o que poderia, é o efeito pernicioso daquilo que os senhores estão a propor. Muito obrigado.
Vamos então passar ao artigo 63, que tem propostas de alteração do PCP e do Bloco de Esquerda, e, portanto, em primeiro lugar, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao deputado Manuel Lofo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Basicamente, para o artigo 63, o PCP propõe, antes de mais, no número 1, a classificação, ou a categorização, se quisermos, a adjetivação do que é segurança social, no fundo, e nós acrescentamos 3 adjetivos, ela deve ser universal, pública e solidária. Esta é uma proposta nova que não foi feita noutros momentos ou noutros processos de revisão constitucional. Diga-se de passagem que estes três adjetivos estão normalmente sempre associados à construção do welfare state, do Estado de bem-estar social, e deveriam ser, em nossa opinião, evidentemente, um legado consolidado daquilo que foi a história do Estado de bem-estar social. No número 3, nós propomos... No número 4, nós acrescentamos o dever de respeito pelos direitos adquiridos. Permitam-me só recordar do texto original da Constituição, dê-me um segundo, do texto original da Constituição, estamos a falar do número 4 do artigo 63, no qual já se diz neste momento que todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de velhice e invalidez, independentemente do setor de atividade em que tiver sido prestado. E nós entendemos que se deve acrescentar o dever de respeito pelos direitos adquiridos. Esta proposta não é nova. Já em 1996, para o processo de revisão constitucional concluído em 1997, que o PCP apresentou, na altura, pela mão do deputado Luís Sá, que apresentou esta mesma proposta. E na altura, e vou passar a ler, o que se propunha era o princípio, justificava-se este princípio do respeito pelos direitos adquiridos com a seguinte razão de ser: do cálculo decorrem expectativas, que quem desconta vai alimentando ao longo da vida, expectativas estas que se pretende proteger até para credibilizar o facto de o cidadão, ao longo de toda a sua vida, ao longo de décadas, ter descontado e, em função disso, ter determinado planos para si e para a sua família. Pelo que, continuo a citar Luís Sá, consideramos constituir um fator moralizador que estas expectativas alimentadas não venham a ser traídas por qualquer reforma de um qualquer governo que acabe por esvaziar parte do conteúdo útil do cálculo das pensões, e estamos a lembrar, nomeadamente, aquilo que está a acontecer em carreiras como, e não só, evidentemente, os professores de ensino básico e secundário. Reduzindo dessa forma substancialmente as expectativas que foram alimentadas a partir dos mecanismos de cálculo que, decorrentes deste artigo, a lei ordinária estabeleceu. Para o número 6, a nossa proposta é que se inclua a atualização regular e a valorização real das reformas e das pensões. Já na discussão de 1996-97, para a revisão que acaba de concluir em 97, na altura foi criticado o facto de esta proposta abranger todas as pensões, incluindo as mais altas. E em resposta, já na altura o dissemos, que evidentemente, não o disse eu, obviamente, mas que o PCP admitia a possibilidade de se encontrar numa redação que incluísse apenas as pensões mais baixas. O princípio, a nossa opinião, é este, é o da atualização regular e valorização real das reformas e pensões, que deve estar constitucionalizado. Por último, a proposta para o número 7, de um novo número 7, visa constitucionalizar o rendimento mínimo. E também na altura, em 1996-97, tinham sido apresentadas propostas nesse sentido, quer por parte do PCP, quer por parte do Partido Socialista. Agora, em face da oposição que foi imediatamente manifestada há 27 anos atrás por parte do PSD, o PS decidiu desistir da discussão então. Na altura, invocando-se o facto de, aliás, sistematicamente, nomeadamente pelo PST, tem sido invocado, o facto de a lei já ter consagrado nessa altura o rendimento mínimo e, portanto, a lei ordinária, nesse sentido, a lei ordinária asseguraria aquilo que a Constituição não precisa de assegurar. Todas as leis ordinárias são alteradas, obviamente, ao sabor das maiorias e da correlação de forças. Nós voltamos a reiterar a necessidade da sua constitucionalização. Muito obrigado.
A palavra, então, pelo Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda propõe duas alterações a este artigo 63, com sentidos diferentes. A primeira alteração é ao número 3 do artigo e é para que se acrescente a dependência como uma das condições em que tem de haver uma proteção constitucional pela segurança social dos cidadãos. A dependência pode acontecer por vários motivos. Na verdade, estão elencados neste artigo uma série de motivos por qual pode existir dependência, mas há condições de dependência que não são nem doença, nem velhice, nem sequer incapacidade para o trabalho. Eu dou um exemplo concreto. Uma pessoa com deficiência, com capacidade para o trabalho e que esteja empregada, pode ainda assim ser uma pessoa com dependência nas suas tarefas do cotidiano e deve, portanto, ter um apoio da Segurança Social, ou seja, deve ser protegida na Segurança Social nesta sua necessidade de apoio. Aliás, a ideia, julgo eu, que nós temos, é que as pessoas com deficiência possam, crescentemente, ter direito à sua vida independente, ter acesso ao trabalho, Ainda assim, há limitações concretas da sua vida cotidiana em que precisam de apoio, em que estão dependentes. Essa é a sua condição e, portanto, queremos aqui a dependência como uma condição de apoio, alargando este leque e, portanto, alargando às situações que hoje debatemos e bem na sociedade portuguesa como situações mais globais. Depois propomos a criação do novo ponto 6. E o novo ponto 6 tem a ver com o Estado desenvolver um Serviço Nacional de Cuidados Universal e Geral. A nossa Constituição tem o Serviço Nacional de Saúde, o acesso à saúde, tem também a escola pública para garantir o acesso à educação. Mas a Constituição é filha dos tempos em que é feita e as suas revisões também, e os cuidados nunca foram constitucionalizados. E isto, do nosso ponto de vista, esta não constitucionalização da ideia de cuidados, de Serviço Nacional de Cuidados, é própria de uma sociedade patriarcal que entrega às mulheres a tarefa do cuidado, uma tarefa que é invisível, não paga e que faz com que a desigualdade de géneros, aliás, permaneça com grande força na nossa sociedade. É essa invisibilidade uma parte importante do que é a nossa vida. As crianças precisam de cuidado, as pessoas mais velhas precisam de cuidado, as pessoas doentes precisam de cuidado e entregámos às mulheres essa tarefa, tarefa não paga, tarefa invisível e uma necessidade que o país tem na organização da sua sociedade, que é assim uma tarefa que em vez de ser uma condição de igualdade, é pelo contrário, uma condição de desigualdade e de agravamento da desigualdade de género. A creche é esta necessidade de um caminho para a igualdade, que ponha os cuidados na esfera pública e constitucionaliza a existência deste apoio em cuidados, uma vez que ele é preciso. Uma outra ideia, além da ideia do combate à desigualdade de género, que é a ideia da autonomia de quem precisa de cuidado. O direito ao cuidado é um direito de cada um, de cada uma. Uma pessoa na velhice tem direito a um cuidado e tem direito a um país em que haja um Serviço Nacional de Cuidados que lhe dá o cuidado de que precisa. E isso tem de ser da esfera pública, uma responsabilidade do Estado. O Estado tem responsabilidades na saúde, deve ter responsabilidades no cuidado. E quem não ficou chocado nos últimos tempos com as notícias que saíram, por exemplo, sobre os estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, ou os lares, como comumente são conhecidos. Enfim, quem não ficou? Toda a gente ficou chocada, naturalmente. Mas precisamos de ser claros. É possível chegar-se a esta situação de degradação dos cuidados que são prestados, porque não existe nenhuma responsabilidade pública em Portugal, sequer de planeamento destes cuidados e de oferta destes cuidados. E é por isso, não só por esta ideia feminista de igualdade, de desocultar o trabalho que tem sido invisível e transformá-lo num trabalho da sociedade, que é o do cuidado que existe e que deve ser de todos e de todas, mas também pela dignidade de cada uma das pessoas que precisa de cuidado, que achamos que é importante constitucionalizar esta ideia de Serviço Nacional de Cuidados, obrigando o Estado português a planear a oferta de cuidados distribuída no território, de acesso a toda a gente. Estamos a falar naturalmente de cuidados na primeira infância, estamos a falar de cuidados na velhice, na dependência, para as pessoas com deficiência, ou seja, de uma forma geral, garantir a dignidade de cada pessoa, que não fica assim sujeita, digamos assim, à solidariedade eventual da família ou à solidariedade eventual de uma qualquer IPSS e sabe que tem o garante constitucional a um cuidado digno.
Agora, para passar a palavra aos partidos que não têm alterações, mas querem falar sobre elas, passo desde já a palavra ao Partido Socialista, ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, começaria pela proposta, pelas propostas do PCP, aliás, pela ordem inversa, dando nota de que, de alguma maneira, o Sr. Deputado Manuel Lopes faz a leitura correta da omissão, se quisermos chamar-lhe assim, no projeto de revisão constitucional do PS, no número 7, similar ao que o PCP propõe, é a mera aritmética parlamentar que o determina, ou seja, sabendo que ela já foi apresentada anteriormente e que não teve acolhimento, não a voltámos a apresentar, enfim, na ótica de que nas revisões constitucionais a máxima da água mole e pedra dura nem sempre funciona e, portanto, não a apresentamos, mas acompanharemos com o voto favorável a proposta, uma vez que também nos parece, enquanto partido que esteve na criação do rendimento social de inserção, com outra designação na altura, naturalmente é a matéria que continuamos a acompanhar. Dava só nota que, eventualmente, nos dias que corre, a expressão utilizada ou a formulação utilizada
poderá ter que ser mais explícita para o distinguir do rendimento básico incondicional, porque pode estar subjacente uma coisa ou outra. Enfim, conhecendo o histórico, chega-se à conclusão de que é o RSI que está aqui em causa, mas verdadeiramente poderia eventualmente ser o debate em torno do rendimento básico incondicional, matéria distinta, em relação à qual, se fosse esse o caso, obviamente, matéria que ainda está em maturação numa fase embrionária em muitos Estados, seria